não pega uma direção e vamos nessa!
Tá bom, vou seguir o meu espelho.
Eu odeio escolher uma direção.
Por que não vai por ali, Ranzinza?
Ah, tá bom, mas eu odeio ir por ali.
Você devia se alegrar, Smurf Ranzinza, e ver o lado bom das coisas. Não precisa só ver o lado negativo. Escuta aqui, Smurf Jota, tem lugar e hora pra tudo, viu?
Olha uma surpresa pra você.
Ah, muito obrigado, pelo menos alguém me respeita. Respeitava.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, GFL, Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para saber mais sobre os Morkborg. Eu gosto de fazer pesquisas de uma série de jogos que saem lá fora. E alguns eu fico ansioso para poder trazer aqui para o Legião de Dados, trazer alguém para poder conversar a respeito. Mas alguns desses jogos, às vezes eu sinto que só eu que peguei. Tudo bem, é um projeto muito novo, um financiamento coletivo que saiu no ano passado, mas que, para mim, ele é encantador. Se você é um pouco mais velho, como eu, já deve estar cansado de saber. Smurfs é uma franquia de quadrinhos belga, que é centrada ali numa colônia fictícia de pequenas criaturas humanoides azuis, assim, que vivem numa sociedade particular e tem uma série de aventuras e são perseguidos por um velho feiticeiro chamado Gargamel, lá, que tem o gato, que quer usar os Smurfs para algum componente material para algum feitiço, alguma coisa que ele quer fazer. Talvez as gerações mais novas não estejam muito ligadas nesse sentido, mas os autores transformaram os Morkborg num jogo totalmente bizarro, radical, violento. Com certeza, mesmo que você não tenha visto o desenho, você vai querer saber um pouco mais. Em relação ainda sobre os Smurfs, tem umas curiosidades que são interessantes. Por exemplo, eles moram em umas casas de cogumelo e tem uns gorros que eu demorei um pouco porque eu fui pesquisar, chamados gorros frígios, que é esse tipo de gorrinho branco que em cima dá essa viradinha para frente, também é conhecido como o gorro trácio. É uma coisa estranha, porque os bichos são azuis, eles não usam camisa, pelo menos a maioria deles, porque acho que um deles usava macacão, além da óbvia Smurfette, que usava vestido. Mas é muito engraçada essa ideia, né? O Smurf genérico é calça branca, corpo azul e o chapéuzinho. Para os Morkborg, eles deram uma pervertida. Então, eles são amarelos, os shorts e as calças são pretos ou vermelhos, e o gorrinho da cabeça, ele também é preto. Dentro do universo do jogo, é interessante porque eles dizem que é um cogumelo preto murcho que eles vestem ali. Muita gente dizia, pelo menos lá atrás, que os Smurfs eram uma analogia ao comunismo, porque eles viviam numa sociedade em que todo mundo era mais ou menos igual, tinha uma grande referência, que é uma liderança. Mas isso é uma grande besteira, assim, basta você fazer uma pesquisa mais aprofundada que você vai saber que o autor nunca teve interesse de fazer qualquer tipo de associação. Mas das entrevistas com o autor, o mais engraçado é essa onda que eles tinham, né, para começar que os Smurfs é uma tradução, né, para o inglês que a gente também aproveitou, porque originalmente eles eram Le Strumpf, que quer dizer, acho que meias em alemão. E toda essa coisinha bonitinha de desenho animado, aqui nos Morkborg, ela é pervertida de uma maneira muito radical. Inclusive, é um dos pontos sensíveis que o livro fala logo no começo, porque ele diz que é sobre um universo de personagens tipo cartoon, mas que eram violentos, drogados, arruaceiros. Então, existe um ponto bastante sensível sobre até como você poderia narrar para um grupo de jogo, dependendo se ali haveriam crianças ou não. O jogo, como ele se propõe, ele é 18+, sem a menor sombra de dúvida. Mas ele comenta que se você tiver algum mínimo de sensibilidade, você pode transformar os Smurfs só em maluquinhos e as crianças vão deixar passar as piadas mais sutis. Ele usa a engine, obviamente, do nosso querido Morkborg, e ele se encaixa muito bem. O Morkborg, ele se encaixa em várias modelagens, porque a distribuição das tabelas, elas funcionam muito bem, porque você pode imprimir a ambientação de uma forma mais controlada pelo narrador. Nós temos aqui, então, o OSR moderno, minimalista e brutal. Aqui a ideia não é você fazer uma campanha longa para viver sagas sem fim. Não. Aqui é para você se meter numa confusão, na qual você provavelmente você vai se dar mal, e o legal aqui é descobrir como. E tem uma mistura assim, um humor nonsense, uma violência cartoon, uma psicodelia, assim, bastante cultura trash, além da temática adulta que eu já comentei. No jogo você é um smork, assim, não é exatamente um gnomo, é pequeno demais para ser um goblin, avesso demais ao brilho para ser uma fada, tem a altura mais ou menos assim de uma caneca de cerveja, é de um amarelo brilhante, odeia usar camisa e tem um leve cheiro de terra molhada e fermentação. Os smorks vivem no bosque, é uma floresta escura e perturbadora, assim, com árvores imponentes, de casca grossa e galhos retorcidos, grandes capas frondosas que mantêm, assim, parte da vegetação rasteira na sombra, servida de vida de todos os tipos, veados enormes, esquilos velozes, sapos reluzentes, lobos ariscos, todos eles cruzam o caminho ao longo das trilhas e riachos, né, e vão acabar esbarrando com os smorks. Os smorks que fazem parte de um povo especial que eu vou falar já já. Trolls verrugosos, assim, que espreitam sob pedras. Selkies elegantes, assim, no riacho. O bosque é um lugar onde a magia converge, criando caos e beleza em igual medida. Cogumelos crescem gigantescos, trepadeiras rastejantes, flores vermelhas brilhantes, ervas e plantas desconhecidas pelo homem brotam de forma fértil pela vegetação rasteira. Mas apesar dessa vida abundante, os humanos raramente se aventuram na floresta para coletar ou caçar. É um lugar perigoso, ainda mais traiçoeiro pela presença dos travessos Wee Folk. Vamos chamar aqui de povinho, que é esse povo mágico que vive no bosque. O Wee Folk, ou povinho, é como são chamadas as criaturas do bosque. Dificilmente são malignos por natureza, mas há quem possa discordar disso nas brigas que eles têm entre eles. Além dos smorks, existem fadas maníacas, ogros desajeitados, gnomos rígidos, doentes avarentos, sabe, uma série de doideiras. Eles não gostam muito uns dos outros, mas também não é muito comum eles entrarem em guerra. Até poderiam ser mais unidos, assim, se não fosse comum a todas as espécies a ideia de que aplicar a travessura nos outros não é só brincadeira, é diversão absoluta. E como ninguém também tem muita noção de limite, o povinho sempre acaba arrumando confusão. E os smorks se destacam em especial porque eles são os doidões do bosque. Se alguma criatura quer procurar uma cerveja ou alguma substância psicoativa, é muito provável que ela vai procurar um smork para isso. Eles são famosos por serem os melhores cervejeiros do bosque, mas também porque cultivam plantas, cogumelos, veneno de sapo e às vezes umas frutas também que deixam qualquer um maluco. Boa parte dos problemas que eles arrumam são causados por essa substância, quando eles são ingeridas voluntariamente ou elas são colocadas ali furtivamente de brincadeira para você ver a outra pessoa ficar insana. A Vila dos Smorks, elas são comunidades de cogumelos ocos, igual no desenho. Elas têm mobílias feitas de lixo dos humanos. Então, às vezes, uma mesa é uma tampa de refrigerante, a cama é uma cama de brinquedo. Acho que dá para ficar viajando bastante nesse sentido. Eles não são nômades, mas eles preferem, às vezes, construir novas casas do que lembrar do caminho de volta. Então, não existe só uma Vila dos Smorks. Existem várias. E todos eles meio que se confundem direito na qual que eles vivem ou que os outros vivem. Às vezes você sai de uma vila e aí você acaba chegando numa outra vila e você acha que voltou para sua anterior e é outra. É uma doideira. Os smorks não têm sexo. Alguns smorks cientistas já disseram que não há como afirmar com certeza se eles têm genitais. Então, sendo assim, o smork que você controla no jogo pode se identificar com qualquer coisa que você quiser. Essa é uma solução muito legal de game design porque permite às jogadoras mulheres não serem obrigadas a jogar apenas com o gênero masculino entre os smorks. Mais adiante, a gente até fala um pouco sobre a smorquete, mas é uma coisa meio que vai além da questão do gênero em si. Quando você constrói um personagem, você começa com o gorro, né, que eu comentei, feito do cogumelo preto ressecado, um cantil de vinho com 1d6 goles, comida suficiente para 1d4 dias. Além disso, tem duas listas que eles passam ali. Uma de itens genéricos, que tem 9 metros de corda. Inclusive, eu acho estranho, porque 9 metros de corda para uma criatura do tamanho de um caneco deve ser grande para cacete. Caixa de fósforos, candeeiro, toco de lápis, bomba, fechadura e até um anel de diamante. São coisas interessantes, mas às vezes para o jogador tirar alguma coisa narrativamente útil dali, ele tem que queimar um pouco a mufa. Existe uma outra tabela que são itens um pouco melhores, mas nem sempre, né? Uma das opções são 7 joaninhas boca suja, que deve ser um pet que vai ficar xingando você o tempo inteiro. Pode ser uma barra de ferro, pode ser um deck de cartas, gancho, substâncias psicotrópicas, scrolls. E a magia dos Smorks se divide entre magia negra e magia amarela. Mas a gente vai falar disso mais tarde. O mais doido de todos da lista do segunda tabela é porque ele tem um jerked beef de Smork. Quer dizer, sei lá, uma carne seca de Smork. O problema é que se você comer aquilo, automaticamente você vira um canibal. Né? Entre as armas, você tem uma lista interessante porque são 10 opções de armas. Mas se o personagem obteve um scroll nas tabelas anteriores, ele só rola um D6. A arma dele não vai ser tão boa assim. Se você não conseguiu nenhum scroll, quer dizer que você vai poder ser um Smork um pouco mais porradeiro, né? E aí a tabela vai para um índice maior. São panela, barra de ferro, graveto pontiagudo, faca, espada, martelo. A partir de agora, só os que têm D10 que podem ter. Arco com flechas, alabarda, uma espada maior e mais legal e uma pistola com um D6. Meu Deus do céu, uma pistola. Bem, em relação às vestimentas, os Smorks odeiam camisas ou qualquer coisa que cubra o tronco. Então o jogo já te diz de antemão que nenhum dos personagens pode ter armadura. Ele fala isso lá para os NPCs, mas nenhum player pode ter uma ambição desse tipo, não. Porque dá coceira, incomoda, né? A parte de baixo ela é rolada também. Ela pode ser uma calça de pijama preta ou vermelha. Ela sempre vem uma meia embutida, né? Como se fosse aquela calçola, como eu desenho. Pode ser inteira, ela pode estar rasgada, ela pode estar limpa, ela pode estar imunda de sangue ou de sujeira. Ou ainda pode ser só um shortzinho. Engraçado que no desenho as unhas dele são meio que garras. É um Grimdark zoado. Essa que é a parte legal, assim. É como se o Morkborg tivesse usado drogas e decidido virar um desenho animado. Os nomes dos Smorks são ótimos. Smork vomitador, Smork beligerante, Smork mal intencionado, Smork sangrento, Smork mandão, caótico, arrogante, papai Smork, revendedor Smork, Eldritch, feral, imundo, agitado, hippie, indolente, mentiroso, malicioso, sombrio, pedante, piromaníaco, enjoado, egoísta, cortante, sorrateiro, sem tato, torque Smork, Smork vazio, Smork estranho. Cara, a lista é muito maneira. Você descobre o seu nome a partir de um D66. No Smorkborg, os explosivos também são um elemento bastante recorrente. Eles explodem uns aos outros e, para isso, ele tem uma regra um pouco mais evoluída. Cada explosivo ele tem um dano específico que acaba afetando todo mundo que estiver numa distância próxima da explosão e aí você toma o dano cheio. Se você estiver perto da área da explosão, você toma apenas metade do dano. A armadura não protege nenhuma vítima de explosivo. Alguns explosivos têm pavio que você precisa acender. E aí o caixa de fósforo volta a ser importante. Para acender um explosivo, você tem que rolar um D20, porque ainda assim, se você tirar um, dá algum problema e o negócio estoura na sua mão. Se é um explosivo de ser arremessado, ele explode na área de impacto. Mas você precisa fazer um teste de agilidade para poder jogar. E de novo, se você tirar um fumble, o explosivo detona quando ele está no ar, muito perto de você, e aí você toma o dano perto, né? Metade do dano. Mas eu já estou falando de sistema aqui. Vamos apresentar um pouco da mecânica do jogo. Ele é um jogo do estilo Morkborg, né? Então, ele tem aqueles 4 atributos clássicos. Agilidade, presença, força e resistência. Que tem modificadores que variam entre -3 e +3. Os testes são feitos com um D20 mais um modificador. E tem um ranking de dificuldade que varia entre 6 e 18. E em média, o normal é 12. Inclusive, quando você for atacar e quando for se esquivar, 12 vai ser o número base. É o target number que você vai estar focado ali. O jogador rola tudo. Ele rola para bater, mas ele também rola para esquivar. A quantidade de hit points são 1d8 mais o modificador de resistência. Quando você chega a 0 hit points, você está quebrado. E aí você tem que rolar 1d4 lá para ver se você desmaia, quebra ou perde um olho, fica lá sangrando e se ninguém vier te ajudar em umas 2 horas você morre. Ou Smor. HP negativo sempre quer dizer que o nosso querido Smor foi para a cucuia. A iniciativa é super simples. 1 a 3 os inimigos batem primeiro. 4 a 6, os Smorks batem primeiro. Ele tem algumas regrinhas que são interessantes, algumas delas A maioria delas, se não todas elas, já existentes em outras versões do Morkborg, como, por exemplo, a mecânica de sorte. Quando você cria um personagem, você rola um D2 para saber quantos pontos de sorte você tem meio que para gastar ali no começo da aventura. E com cada ponto de sorte, você pode fazer uma dessas coisas. Dar dano máximo com um ataque, rerolar um teste, mesmo... Se for de uma outra pessoa, você pode evitar dano em um D6 pontos, ignorar completamente os efeitos de um crítico ou de um fumble, baixar a dificuldade de um teste por -4, ou swig some sunshine. Deve ser tomar alguma droga, alguma coisa assim. Vale notar que algumas delas você pode gastar o ponto antes do rolamento, como, por exemplo, diminuir o teste de dificuldade em 4. Outras você pode aplicar depois, como rerolar, por exemplo. Num turno de combate, você pode bater, e aí vai ser com força, com dificuldade 12, ou você pode atirar à distância, que é dificuldade 12 também, mas com presença. Vale lembrar aqui na iniciativa, se você tiver uma necessidade de ver quem entre os Smorks age primeiro, você pode fazer um teste de um D6 mais agilidade para poder ter noção disso. Quando você sofre um ataque, você precisa fazer um teste de agilidade, dificuldade também 12, senão você sofre os efeitos do ataque. Um 20, que é um crítico, ele pode dobrar o dano dado, ou se você estiver se defendendo, você ganha um ataque retaliatório, você ganha um ataque livre. Com fumble, se você tirar um no dado, a arma se arrebenta ou se perde, ou se ele estiver se defendendo, o Smork vai tomar o dobro do dano. Um round geralmente dura o suficiente para fazer um ataque e se mover numa distância razoável, tá? 10 rounds é 1 minuto, né? Seguindo aquela velha máxima de que se você usa uma base de que cada round dura 6 segundos, 10 rounds dão 1 minuto. A maioria das criaturas pequenas ou médias não vão lutar até a morte. Então você precisa fazer um teste de moral sempre que o líder for morto, metade do grupo for eliminado, ou se um único oponente tenha sobrado apenas um terço dos seus hit points. Se você rolar mais do que a moral da criatura num 2d6, a criatura fica desmoralizada. Aí você rola um D6 para saber o que acontece. De 1 a 3, o inimigo vaza dali, sai correndo. De 4 a 6, ele se rende. Inimigos largos, maiores, geralmente têm valores de moral mais complexos. A regra de queda é ótima. Os Smorks são muito bons em cair. Isso deve acontecer bastante no jogo. Mas eles são leves, eles têm uma pele mais grossa, e a pele deles é uma coisa meio gosmenta. Então eles não tomam dano nenhum quando eles caem até mais ou menos 1,5 metros. E qualquer coisa acima disso, você vai rolar um D20. E só se você tirar um, você cai de um jeito ridículo e toma um D6 de dano. Qualquer coisa fora disso, você tem que destacar que ele cai, que ele se arrebenta, que ele fica ferrado, mas ele não toma efetivamente dano nenhum. Isso, às vezes, pode ser bastante útil para fugir de uma criatura maior. As distâncias são generalizações que muitos jogos usam hoje em dia. Até eu uso no Cordel. Ele é simplesmente assim, próximo, quer dizer que você está no alcance de poder encostar. É a distância para você bater com uma arma de melee, dar uma poção, dividir alguma coisa. Você tem o perto, que é pelo menos aí mais do que um braço de distância. Pode ser alcançado por algumas armas compridas, né, que tem o alcance, mas de qualquer forma, a melhor arma para isso é uma arma de distância. Você pode ouvir bem até essa distância e pode alcançar rapidamente com alguns poucos passos. E aí você tem o distante, que é a única distância, assim, o limite das armas que podem ser arremessadas. Ele pode abranger uma coisa bastante ampla para o que depender do jogo. Porque aqui o importante não é você ser muito preciso, é o que entra nessa verossimilhança insana do mundo dos Smorks. O descanso aqui é muito louco. Você precisa ter bebida, comida ou drogas de antemão, senão você não consegue recuperar hit point. E se você ficar mais de 2 dias sem nada, o Smork começa a perder 1d4 hit points por dia. Um personagem infectado não pode ficar bêbado ou doidão o suficiente para poder capotar. Então ele não consegue recuperar hit point. Pelo contrário, ele passa a perder 1d6 de hit point diariamente até resolver a sua própria infecção. Existem dois tipos de descanso. Seria mais ou menos um descanso curto, em que você come, bebe, fuma um, gasta um tempo e recupera um D4 hit point, ou você consome isso tudo e capota por uma noite inteira e aí recupera um D6 hit point. Reação. Nem tudo que os Smorks encontram quer cair na porrada com eles. Então você tem ali uma tabelinha de 2D6 para você saber quais são as intenções da criatura do encontro. 2 a 3 é matar e devorar, 4 a 6 ele está mal-humorado e faminto, 7 a 8 ele está indiferente, meio suspeito, 9 a 10 ele está quase amigável, e 11 a 12 ele poderia até pagar uma rodada de bebida para você. No Smork Bork não tem XP. Esse jogo não é um jogo para você ficar tentando melhorar ou tentar evoluir, ficar calculando XP, nada dessa smorking nonsense. Mas se você fizer alguma coisa radical, matar alguém que provavelmente teria matado você com facilidade, ou voltar para a vida dos smorks em glória, o Smork Master pode decidir que você merece aí um ganho, né? Então, existem três tipos de presente que o Smork Master pode oferecer. Ele pode te dar mais hit point, e aí a regra é o seguinte, você rola 6d10, se o resultado for igual ou maior do que seu máximo hit point atual, você rola um d6 e aumenta esse tanto. Você pode ganhar alguma pilhagem, e aí assim, 1 a 3 não é nada, 4 dá 1d6 doses de sep, preciso ver o que é isso. É 5, você ganha uma magia negra, ou 6, você ganha uma magia amarela. Tem também o avanço dos atributos, que funciona como os outros jogos da linha do Morkborg. Você rola 1d6 para cada um dos seus atributos. Se o resultado for igual ou maior do que o seu bônus, ele aumenta 1, sempre chegando a um máximo de mais 6. Se você rolar abaixo do seu atributo, o seu atributo perde 1. Atributos de menos 3 a mais 1 sempre sobem 1, a não ser que você role um 1. Então, abaixa essa habilidade por 1, mas nunca menos do que menos 3. Ou seja, pelo que dá a entender aqui, se você tirar 1 estando entre o ranking menos 3 e mais 1, você sempre vai ter uma chance de perder um ponto de atributo. Quando você enfrenta uma criatura que é muito maior do que você, algumas outras regras entram. Lutar contra um humano é muito diferente do que lutar contra um rato. No combate, os rounds funcionam da mesma maneira, você vai usar as mesmas regras de ataque e esquiva. Entretanto, inimigos maiores, eles tomam um dano e determinam a moral de um jeito diferente. De modo geral, eles são mais fáceis de acertar, porém mais difíceis de dar dano. Eles têm mais dificuldade de acertar os smorks, mas quando fazem, dão um dano massivo. Ainda tem partes do corpo em que você pode acertar. Perna, braço, cabeça, tronco. E a moral deles é afetada pelo dano, dependendo das partes do corpo que foram atingidas, tá? Com o dano cumulativo dessas partes, tirando o total de hit points dele. A não ser que o inimigo tenha um elemento de surpresa, os Smorks sempre vão ganhar iniciativa contra inimigos maiores. Eles podem usar essa vantagem também para imediatamente fugir do combate, sem precisar nem tomar um ataque. As partes do corpo que você pode atingir variam de acordo com a criatura. De modo geral, eles têm uma quantidade de hit point muito parecida nas extremidades, e o que equivale ao torso tem uma quantidade maior. O personagem exemplo que ele dá aqui, ele tem 5 hit points em cada um dos braços, 5 hit points em cada uma das pernas, 6 hit points na cabeça e 13 hit points no torso. Valendo então que o somatório de tudo isso, que vai dar 39, quer dizer o total de hit points da criatura. Para atacar um inimigo maior, os jogadores precisam rolar os ataques normais, força para melee e presença para distância, mas a dificuldade é diferente. Em vez de ser 12, como acontece normalmente, a dificuldade cai para 8. E existe mais uma opção de combate ainda, que é o escalar o inimigo. É um teste de agilidade com dificuldade 10, e se você conseguir, você pode escalar para uma parte do corpo adjacente a que você está atualmente. Digamos que os Smorks estão atacando um ser humano, se existirem apenas Smorks com armas de melee, eles só vão conseguir basicamente bater nas pernas deles, até que um Smork mais abusado escale a criatura para poder bater no torso. E é ótimo, porque cria aquela situação engraçada da criatura grande sendo escalado. É uma forma muito simples de fazer uma regra que até hoje eu sinto falta ver em algum outro RPG que tenha elementos como Shadow of the Colossus, que você tem que realmente escalar, mostrar que enfrentar um gigante é uma atividade muito mais complexa do que você pode imaginar inicialmente. Se você falhar no teste de agilidade para escalar o inimigo, você obviamente cai lá para baixo e é obrigado a começar tudo de novo. Lembrando que tem aquelas regras lá de queda que a gente já comentou. Para você se defender, também é um teste de agilidade. Mas aqui o que muda é o difficulty rating, né? A dificuldade. Ela é 6 para inimigos muito lentos, assim, trolls, preguiças, tartarugas. Ele é 8 para inimigos normais, sei lá, humano, cavalo, corvo, urso. É 10 para inimigos mais rápidos, tipo cachorro, criança, gato, bode. E 12 quando ele é muito mais rápido que a média. Ninjas, cobras gigantes, chitaras. E aqui eles falam até dos goblins. A moral é diferente para inimigos maiores. Eles têm dois status para a sessão de moral. Primeira é o moral geral, que funciona ali para os hit points totais dele. E o segundo diz quantas partes do corpo você precisa dar dano, né? Você precisa levar a zero hit point para poder ativar o teste de moral. Aí o teste de moral é o mesmo, você rola 2d6. Se você tirar mais do que a moral da criatura naquele teste de 2d6, ela fica desmoralizada. Mas aí o resultado é diferente. E 1 a 5 a criatura vai embora e só no 6 é que ele se rende. Para derrotar uma criatura grande, você precisa seguir dois caminhos. Você pode dar dano em todas as partes para ter zero hit point, ou você pode zerar só os hit points do torso e da cabeça. Uma vez que você consegue isso, a criatura foi pro saco. Você tem que tomar cuidado só se ela não vai cair em cima de você. Eventualmente, o Smorkmaster pode pedir um teste de agilidade, senão você toma um D6 de dano. Eles até dão um exemplo aqui de um bode alado, como uma criatura grande. Ele tem 54 hit points, 18 no torso, 6 na cabeça e 6 em cada uma das extremidades e nas asas. A moral dele é 9, de maneira geral, ou se você zerar 3 partes do corpo. Para acertar é 8 ou mais, para escalar 10 ou mais e para se esquivar é 10 ou mais. Ele ainda tem uma armadura que absorve 2d6 de dano e atacam com os cascos que dão 2d8. Se você falhar ali o teste de esquiva, você toma o dano da criatura. Imagina que maneiro você escalar um bode alado e aí você sobe nas costas dele enquanto voa no céu. Ele tenta de alguma maneira fazer você cair enquanto você fica furando o raio da criatura. Até uma hora que as coisas podem dar muito errado e você cair de lá de cima. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre a sociedade dos Smork. Como é que funciona a parte do dinheiro e do comércio? Para início de conversa, os Smorks não usam dinheiro. Assim, a comunidade deles é totalmente voltada para o escambo e para solicitação pura e simples. Se você precisa de alguma coisa, pede e se alguém tiver, vai passar para você ou então negociar. Não faz muito sentido você ter moedas se você só tem um par de calças sem bolso. O começo do livro até oferece lá umas opções de como é que o personagem carrega as coisas dele. Ele pode ter um pet, que é um ratinho, ele pode enfiar as coisas na calça. Essas variações são engraçadas. Dito isso, algumas vezes o dinheiro vai entrar no jogo. Pode ser um item específico ou alguma coisa associada à comunidade humana, alguma coisa desse jeito. Em relação às armaduras, putz, lembra que eu tinha dito que eles não gostavam de usar armadura? O jogo conseguiu arrumar umas soluções aqui. Você pode ter um medalhão no peito, assim. Os Smorks não usam muito armadura porque afeta o sono dele. Se eu não me engano, você não consegue descansar, dormir uma noite inteira se você estiver usando armadura. Mas, pelo que está aqui, existem algumas maneiras de você dar uma enrolada, né? Esse medalhão que é usado no peito, ele absorve um hit point. Mas também você pode optar por destruir ele para ignorar completamente um dano. Você tem ali também um anel de dedo que previne dano naquele pé. Ah, essa deve ser uma armadura para criatura grande. A maior parte das vezes a gente vai falar aqui sobre armaduras que são de outros personagens que não os Smorks. A ilustração mostra aqui de medalhão, então eu imagino que esse medalhão seja o único tipo de armadura mais possível, a não ser que você crie uma exceção para o momento épico do jogo. De forma geral, a armadura leve, que pode ser pelo, couro, diminui 1d2 do dano. Se for uma armadura média, tipo uma armadura de escamas, uma cota de malha, diminui 1d4 no dano e aumenta a dificuldade da sua defesa, da sua esquiva em mais 2. Olha que legal, você absorve um pouco mais de dano, mas tem um pouco mais de dificuldade de escapar do ataque dos outros. Uma armadura pesada, ele previne 1d6, mas ele aumenta em 4 dificuldades para você se defender. Um escudo, ele basicamente tira 1 de dano, mas você também pode sacrificá-lo para poder tornar um ataque inútil. A magia sempre vai falhar para um Smork se ele estiver usando armadura média ou pesada. Mesmo que o jogo diga que os Smorks não usam dinheiro, ele aqui dá uma certa valor lá, um tipo de cente, para você trabalhar valores se você tiver interesse, ou se forem assuntos ligados a seres humanos. Mas dali você pode comprar um barril, um cobertor, um balde, um deck de cartas marcadas, giz, um chifre de bebê, um gancho, um smorked jerky ilícito, uma escada, uma coisa para abrir fechaduras, lubrificante, espelho, um anel, uma bola smork, meu Deus, o que é isso? Um corda, açúcar, uma caixa de ferramenta, uma tocha. Tem aqui uma listinha de coisas. Aqui ele fala um pouco mais sobre o valor específico dos danos dos explosivos, né? Uma bomba normal, daquela bola preta, ele dá 1d10 de dano. Uma bomba de arremesso também dá 1d10. Uma barra de dinamite também dá 1d10. E um presente com uma bomba escondida, que dá 1d4 de dano, mas abre lá uma fumaça pura. Nessa parte também são apresentadas as armas com valor, se você quiser trabalhar nisso. Mas o diferencial do jogo está nas drogas, biritas, poções e substâncias ilícitas. Aqui são apresentadas 12 substâncias. Para você rolar um d12 e ser feliz ou não, né? Você tem o vinho de cogumelo, em que todos os testes de agilidade têm uma dificuldade maior, mais 2, mas os próximos D6 testes que não sejam de agilidade têm a dificuldade facilitada, diminuída em 2. Você tem o vinho de fruta de cogumelo. Vinho de fruta de cogumelo é ótimo. É uma bebida alcoólica preferida dos Smork, que é fácil de fazer, aguenta bem uma viagem. Tem um teor alcoólico bastante alto. Tem um gosto de vinho de caixa que alguém deixou largado uns dias. O Smork pode preparar um odre de vinho de fruta de cogumelo em 5 dias na estrada. Se tiver um odre vazio, 2 cogumelos maduros e 1 pouco de água. Não tem efeito imediato, além de ser alcoólico. Tem o vinho de cogumelo ruim, assim. Às vezes o vinho estraga. Ele é envenenado, ou as frutas são esmagadas por algum pé nojento. Geralmente é melhor servir isso a um inimigo, mas pode deixar bêbado numa emergência. A resistência é 12 ou você toma D6 de dano e ganha uma bad trip. Vale lembrar aqui que quando você consome qualquer uma dessas drogas, mesmo que ela te dê um efeito negativo, ela vai te permitir dormir sem a necessidade de água ou comida. Você tem também cerveja, que não tem muito mistério, é cerveja. Eu não vi até algum momento nenhuma regra que fala sobre os efeitos do álcool de maneira direta, só dessas outras doideiras. Você tem a seiva concentrada, que é uma seiva doce, assim, super pegajosa, das árvores que cercam a Vila dos Smork. Ela é fervida e reduzida até atingir uma consistência espessa, assim, tipo um caramelo. Ela não é alcoólica, mas é saborosa. Também pode ser colocada em cima de um sangramento ou uma infecção e cura 1d6 hit points quando mastigada ou aplicada sobre a ferida. Tem também a Dandelweed, que são botões e folhas pegajosas de alguma planta grande e potente. Você fuma e fica chapado. Ajuda a sua tia com um problema na coluna dela. Inclusive, é provavelmente ela que te deu a receita. Ele te dá um bônus de mais 2 em presença e uma penalidade de menos 1 em agilidade. Falta aqui saber a duração desse efeito. Você tem o pacote de talos. Não, talos são hastes de flores fatiadas, foram tingidas de preto, recheadas com uma mistura de ervas daninhas, cogumelos e outras ervas, e secas por algumas semanas no topo das árvores. O resultado é um charuto que proporciona uma onda suave, assim, uma nuvem escura, que apesar de ser cool e ter um cheiro de cravo, vem 4 num pacote. Quando você consome isso, você ganha mais 1 de resistência enquanto fuma, e ao tentar encarar góticos, desfrute de um bônus de mais 3 na enrolação. É, a urina de Monkpiss é feita com gafanhotos e urina de esquilo. É uma cerveja de fundo de barril que tem gosto de erva daninha, um amargo bizarro e sabor de decepção. Basicamente uma IPA. É, não tem nenhum efeito especial, mas vai te deixar bêbado com certeza. É, você tem as trufas, que são fatias de cogumelos esponjosos e deliciosos, cuidadosamente secas, embalados para viagem. Pode ser consumido cru, como uma barra de granola, ou refogado em um pouco de manteiga, ou colocar na bebida alcoólica para uma refeição mais substanciosa. As trufas refogadas concedem um bônus de mais 2 em todos os testes de presença por 1 hora, mas devem ser consumidas imediatamente após o preparo, tá? Não é para cozinhar com antecedência. É, tem também os esporos, né? Não importa como é que você chame. Pó de cúpula, espuro de cogumelo, caracol de fada, pele de Rumpelstiltskin, ouro de duende. Os esporos são um pó branco que vai te deixar bem ligado. Rola 1d4 e todos os atributos aumentam em 2 por 1 hora, exceto esse que você rolou. Esse ganha menos 3. Então você rola 1d4, 1 é agilidade, 2 é presença, 3 é força, 4 é resistência. Ou seja, você fica bom em tudo, menos num desses atributos. O grog é o termo geral para qualquer bebida alcoólica que um bêbado tenha, que não seja de um dos tipos especificados aqui em cima. Pode ser vodka, gin, champanhe. Contanto que tenha algum teor alcoólico, o Smork vai beber, vai ficar chapado e vai ficar feliz. Não tem efeito imediato nenhum além de ser alcoólico. E, por fim, a fruta de Smork crua. É, são uns frutinhos pretos, assim, meio peludinhos. É, tem um gosto horrível, tipo uma banana estragada, enrolada em areia de gato. É, mas elas fermentam rapidamente e, quando o fazem, se tornam altamente alcoólicas. São a base para várias porções e bebidas apreciadas pelos Smork. Quando consumida crua, no entanto, permite que você role 1d6 nas opções de sorte e obtenha aquele resultado específico naquele exato momento. As porções também se dividem em 12 opções, né, para você rolar um dadinho ali, se você quiser um pouco de aleatoriedade. E elas são preparadas com ingredientes específicos e difíceis de encontrar, geralmente com efeitos poderosos. Elas podem ser benéficas ou negativas e usadas em qualquer ser vivo que você encontrar. Criaturas grandes sofrem apenas 50% da maioria dos efeitos. Poções são carregadas em frascos de dose única e podem ser ingeridas ou derramadas sobre o destinatário pretendido. As poções não têm o benefício de permitir que um Smork fique bêbado. Então ele não desmaia e ele não consegue descansar, a menos que o efeito diga o contrário. Nós temos então o soro da verdade, todos os testes de presença ao beber, tem dificuldade 8 por 1 hora, quando dado para um não Smork, ele deve dizer a verdade por 1d10 minutos. Você tem o rosa pônei, que é uma tinta mágica para tatuagem, que quando tatuada na bunda de um Smork, pode conceder um uso mágico extra por dia. Beber essa tinta faz com que as mãos e os pés do alvo se transformem em cascos por 2d6 horas. Você tem o suco de gummy berry. Qualquer salto ou pulo que você tiver quando você tomar, vai ser 2 vezes mais longe e com metade da dificuldade. Você não pode sofrer danos por cair ou pular quando tiver sobre esse efeito. A gente tem também o veneno de serpente, que é um tônico vermelho mortal que causa 1d8 de dano, depois 1d4 de dano por hora até você ser curado. Por incrível que pareça, você pode ser curado com uma segunda dose do veneno. Ele é igualmente perigoso para criaturas grandes e pequenas. Você tem o filtro do cara divertido. Faz crescer cogumelos em qualquer superfície onde for derramado. 1d10 trufas crescem no ponto de aplicação. Se aplicado na pele, cada cogumelo causa 1d4 de dano. Não beba isso, a menos que queira um punhado de fungos brotando do seu estômago. Há também a sarsaparilla, que é uma bebida deliciosa, não alcoólica, que os Smorks adoram, que nos seus próximos 1d6 testes de qualquer tipo ganha um bônus de mais 2. Tem o xarope do encolhimento, é o Smork encolhedor, reduz o tamanho em 50%, que pode ser alterada para atender os caprichos do Smork Master. Dura 2d10 minutos. Você tem o elixir de expansão, que faz o Smork crescer, geralmente aumenta o tamanho do alvo em 50%. Mas essa porcentagem pode ser alterada, dependendo dos caprichos do Smork Master. Também dura 2d10 minutos. Eu já consigo imaginar aqui uma situação em que um Smork ganha o tamanho de uma criatura grande e passa a ser atacado por outros Smork. Você tem a poção da invisibilidade. você fica invisível por presença mais um D6 rodadas ou até sofrer dano. Todos os testes de ataque e defesa recebem mais 3 enquanto estiver invisível. Ou seja, que safadeza, hein? Tu pode ficar invisível e cair na porrada, ainda mantendo essa duração. Tônico do Terror. Ele causa alucinações e pesadelos terríveis por 24 horas depois que foi ingerido. Se for esfregado na pele, faz com que o alvo pareça uma criatura de pesadelo horrível por 1 de 10 minutos. Você tem a poção explosiva, qualquer coisa embebida nisso vai explodir assim que mexer nela. Não causa danos, mas cria uma nuvem de fumaça preta de uns 90 centímetros que cobre a área inteira com fuligem. Ela é ótima para presentes engraçados e bombas de fumaça. E por fim, o refrigerante sem fôlego. É uma bebida super gaseificada que substitui a necessidade de respirar por causa dos seus arrotos carbonados. Ele pode ser usado debaixo d'água ou em outras circunstâncias que não tenha ar. Dura 1 de 6 horas ou até que a pessoa coma ou beba alguma outra coisa. Ah, Smorkbok também tem regra para cantoria. Sempre que os Smorks se reúnem, o canto ou a música estão inevitavelmente envolvidos. Assim. Eles cantarolam para si mesmos, inconscientemente, cantam baixinho. Mas se todos eles sincronizam e cantam uma música junto, seu amor estridente pela música pode criar sua própria pequena bolha de efeitos mágicos. Para cantarem junto, cada Smork deve fazer um teste de presença. Se beberem antes, esses Smorks ganham um bônus de +4 na rolagem. Ó, já tá aí um efeito para bebida alcoólica. Se um dos Smorks estiver tocando um instrumento, todo o grupo ganha um bônus de +3 na rolagem. Esses efeitos, esses bônus, né, podem se acumular. Se todo o grupo de jogo passar no teste, todos começam a cantar a mesma música e podem escolher um dos efeitos abaixo. Se um ou mais falhar no teste, eles começam a cantar uma música diferente e tudo vira uma cacofonia confusa e ninguém se entende. Cantar pode acontecer durante o combate, mas todos os Smorks devem usar sua ação por uma rodada para tentar, para começar. Os efeitos de cantar juntos podem ser, quando ficarem afinados, eles podem aumentar 2 atributos em +1. Ao descansar, recupera uma quantidade total em vez de rolar. Você pode rolar novamente os resultados de uma reação de criatura ou teste de moral, ou nos próximos 15 minutos você pode rolar novamente qualquer falha crítica. Ah, não, tem mais uma ainda. Todos os testes pelas próximas 3 rodadas têm -2 da dificuldade. Né? Para quem estava querendo saber como é que é a magia dos Smorks, ela funciona numa combinação de drogas, alquimia, poções e até mesmo uma mistura estranha de substâncias que poderia ser magia de verdade. Praticamente qualquer pessoa pode usar magia, mas só pode fazê-lo um certo número de vezes por dia sem correr o risco de uma overdose ou uma onda errada. Rola presença mais 1d4 todas as tardes. Ao sair cambaleado da cama, para determinar quantas vezes você pode usar a magia que conhece naquele dia. Cada uso reduz o seu total diário, independentemente de qual magia você usar. Para usar a magia, você rola presença com dificuldade 12. Se você for bem sucedido, a magia é ativada e você subtrai o uso do seu total diário. Se você falhar, você subtrai o total, a magia não funciona, você perde D2 hit points e fica chapado pela próxima hora. Durante esse período, sua magia sempre vai falhar da pior maneira possível. Uma falha crítica sempre vai resultar numa onda errada, né? Numa bad trick. A magia se divide entre magia amarela e magia negra. São 10 magias amarelas. Você tem o deslizamento, que com a extensão do dedo médio, você pode girar instantaneamente qualquer objeto que não esteja amarrado ou enraizado no chão em 180 graus. Pode ser girado se o objeto for grande demais para ser levantado normalmente ou até o tamanho de uma carroça humana. Faça como eu, Smorko. Faça um gesto de venha cá. Uma criatura segue seus comandos. Ela é eficaz por 1d4 horas em criaturas pequenas ou médias, ou 2d10 minutos em criaturas maiores. A sequência musical Smorko é um apito que, quando soprado, força d2 alvos a participarem de uma cantoria, completa, com coreografia e tudo. Enquanto eles cantam, não podem lutar. Em vez disso, fazem um teste de presença com dificuldade 18 para tentar resistir ao número musical. Eles também podem ser libertados por uma força externa que impeça o conjurador de cantar. É isso, põe o seu inimigo para fazer um dueto musical enquanto os restos dos Smorks cobrem o coitado de cacete. Também tem o Smork como uma princesa. Ela invoca amigos animais. Eles não vão lutar contra um inimigo, mas um pequeno grupo de coelhos, veados, pássaros ou criaturas fofas do bosque vai aparecer e correr na direção do alvo. Eles podem distrair, importunar, empurrar ou arrastar. a criatura. É, nós temos as algemas mágicas do monstro. São algemas laranja brilhantes que aparecem no alvo durando 1d6 horas, a menos que sejam quebradas com um teste de força 16. Cure o grupo com amor. É um delicado coração de vidro que, quando é quebrado, D4 recuperam 1d6 de vida cada. É, não esqueça seu travesseiro. Uma pena encantada. O alvo adormece por 10 minutos ou 1d4 rodadas em combate. Se conjurado em um companheiro Smorg, ele acorda com os benefícios de uma noite inteira de inconsciência. Esconder e sonear. Feche os olhos e conte até 10. Pode revelar ou esconder qualquer objeto, armadilha ou criatura dentro do alcance próximo. Requer um teste de dificuldade 18 para descobrir se está oculto pela magia. Nenhum teste além do conjuramento revela algo oculto. 9. Vamos lá. Um biscoito para cachorro. Ao ser ingerido, você invoca uma pequena criatura peluda e irritante que ataca agressivamente e distrai qualquer inimigo e até 1,5 metros do conjurador. É engraçado porque a criaturazinha que ele mostra ali no exemplo é um... aquele irmão menor do Scooby-Doo, acho que é Scooby-Loo o nome. Ele tem 40 hit points, moral 8, não tem armadura, mas dá mordidas que dão 1d8 de dano. É bem fumado. Você marca um alvo nas costas do alvo. Ele se sente incrivelmente Smorg. Ele ganha um bônus de +2 em todas as rolagens por 2d6 minutos e as infecções dele são curadas. As magias negras também possuem 10 opções. A primeira magia é embebedar. Um arroto pungente envolve o alvo, deixando-o completamente bêbado. Sentindo-se Smorg é um pequeno poema curto que, quando recitado para o alvo, ele ganha +6 em uma rolagem. Pode ser teste, dano. Smorg esses caras. Com um olhar fulminante e uma maldição, 1d4 criaturas perdem 1d8 de vida cada. Destruidor de madeira. Invoque um exército de cupins para destruir objetos de madeira. 1d20 cupins irrompem do objeto da madeira alvo, destruindo-o e em seguida movendo-se para o próximo pedaço de madeira. Cupins têm 1 ponto de vida e atacam apenas objetos de madeira. Dobro da aposta. Todas as suas poções e substâncias têm uma quantidade dobrada. Sempre que usar alguma delas nas próximas 24 horas, role 1d20. Se saiu 1, a duplicação falhou e você foi envenenado. Grande boom! Qualquer objeto inanimado atingido por essa varinha explode, causando 1d6 de dano a qualquer objeto, Smorg ou criatura no alcance próximo do alvo. Smorg Onomicron. Leia o latim e invoque mortos-vivos. Uma criatura recém-falecida ressuscita com 1 ponto de vida. Obedece aos seus comandos até retornar ao doce abraço da morte. Se você rolar uma falha crítica nessa magia, a criatura ataca você. Use. Joga uma meleca no alvo enquanto recita o encantamento. O alvo começa a expelir uma gosma preta e espessa da ponta dos dedos, incrivelmente escorregadia. Ninguém encharcado nela consegue segurar nada direito por 1d6 horas. Superfícies encharcadas de gosma exigem um teste de agilidade de dificuldade 14, para atravessar sem cair. Horksmorg. Cuspa uma gosma ácida a até 30 centímetros de distância. Causa 1d4 de dano a cada rodada até ser lavada ou neutralizada com areia ou terra. Corrói madeira e metal. Smorg Cozinheiro. Pressione os pulsos com as palmas das mãos voltadas para o alvo. Lance uma bola de fogo que atinge d4 criaturas e causa d8 de danos em cada uma delas. Você lembra que eu falei que para lançar uma magia precisava fazer um teste de presença, né? E que se você tirasse uma falha crítica ou 1 no d20, você ganhava uma onda errada, uma bad trip. Aqui você tem mais 10 opções, rola o d10 e vê a desgraça que acontece com seus mortos. Você tem a conexão perdida, você perde a capacidade de usar magia para sempre. Você tem pés de palhaço. Qualquer coisa que você use nos pés faz um barulho irritante a cada passo. Isso inclui os pijamas de pé que a maioria dos Smorgs usa. O espectro inteligente, um fantasma de óculos, segue o grupo, constantemente oferecendo conselhos de vida não solicitados nos momentos mais inconvenientes e questionando a falta de óculos entre os Smorgs. Você tem uma grande explosão. Todos os explosivos num raio de 35 centímetros de você explodem. Cara divertido. Você se transforma em um cogumelo vivo. Você pode segurar e usar armas, mas defender sua cabeça de cogumelo gigante tem dificuldade 15. Montagem repentina dos anos 80. O tempo congela e uma sequência inexplicável de treinamento começa, forçando todos os participantes a se exercitarem de maneira ridícula por 1d4 minutos antes que a realidade retorne. Dentada na barriga. Seus dentes caem, mas você desenvolve uma boca cheia de dentes onde ficava o seu umbigo. 8. Sarna. Sua pele começa a rachar, soltando grandes escamas de pele com crosta. Você sofre 1d4 de dano a cada 24 horas. Os flocos de pele têm gosto de batata frita. Meu Deus, por quanto tempo dura isso? Pernas de marinheiro. Você acha que o chão está se movendo. Cada teste de agilidade tem mais 2 de dificuldade por 1 hora. Pele de leão. Seu esqueleto sai rastejando da sua boca e foge. Você ainda pode andar, mas até que você se reencontre, você fica muito mole. Se você não o encontrar em 3 dias, ele se transforma em um esqueleto. 11. O maior de todos os tempos. Um aliado aleatório se transforma em um bode furioso por 1 de 6 horas. Ele fica excepcionalmente teimoso e desenvolve um desejo incontrolável de comer itens mágicos secretamente. Outra onda errada é o azul com risco de processo. Sua pele fica de um azul brilhante, perturbador e proibido. Tudo quer te matar até que você consiga disfarçar essa cor perigosa. Personagem animado. Sempre que o conjurador fala, suas mãos realizam grandes gestos teatrais, incontrolavelmente, tornando furtividade e intimidação quase impossíveis. Olhos esbugalhados. Cada item que o conjurador toca cria olhos esbugalhados gigantes e trêmulos que constantemente olham ao redor e piscam inaudivelmente, perturbando todos por perto. Portais bocejantes. Uma aflição mágica contagiosa faz com que todos em um raio de 60 centímetros bocejem incontrolavelmente. Ele se espalha como uma praga, tornando o sigilo impossível e atraindo esqueletos que confundem com gemidos. Cascas de banana. Por onde o conjurador passa, cascas de banana aparecem misteriosamente atrás dele. Amigos e inimigos escorregam constantemente. Cabelo volumoso. De repente, você desenvolve uma cabeleira farta que cresce no formato do seu chapéu de cogumelo. Flatulência explosiva. O conjurador se torna uma bomba relógio de gás tóxico, liberando pequenas explosões sempre que se move rápido demais ou é surpreendido. Corrida. Sempre que o conjurador tentar fugir, ele experimenta o clássico efeito de pernas girando no ar, antes de realmente se mover, dando aos inimigos uma chance de atacá-lo. Barba de abelhas. Um personagem desenvolve uma barba magnífica de abelhas zumbindo, abelhas furiosas e mel pingando. As grandes abelhas zumbem alto quando os inimigos se aproximam. Já as criaturas que os Smorks podem encontrar se dividem entre pequenos, médios e grandes. Os inimigos pequenos são um anão de jardim, esquilo, gnoblin, inseto, Smork golem, fada, esqueletinho e sapo. Inimigos médios são cachorrinho, gambá, garça, lesma, gato. E dos inimigos grandes tem planta carnívora, boss cogre, troll, cavaleiro, javali selvagem e um personagem secreto que é o Borgamel, que é uma brincadeira com o Gargamel dos Smurfs. A diferença dele é que ele é loiro em vez de moreno. Fora resto, ele é muito parecido com o do desenho. E é isso. O livro ainda tem uma seção para o Smork Master, muito legal. Muitos elementos e coisas para você poder colocar na sua partida. Eu acho que eu consegui fazer um resumo bem razoável do jogo aqui. Eu fiquei apaixonado. Eu fiz tudo para poder gravar esse episódio para fechar o ano de 2025, na época que eu peguei o PDF dele. Mas eu estou conseguindo agora poder entregar. O episódio da semana acabou saindo um pouco mais tarde, porque eu quis fazer esse episódio com um pouco mais de carinho. Espero que você tenha gostado. Quero muito agradecer aos ouvintes que estão acompanhando a gente. 2026, poxa, está sendo um ano muito maneiro. Estou conseguindo sentir uma evolução bem maior dentro do podcast. E espero que você esteja podendo aproveitar isso também. Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Bem no fundo lá do bosque, dentro de uma clareira, tem a festa dos smokes, que não é de brincadeira. Alguns vêm esculachado, outros pagando de patrão. Esse é o baile dos smokes pra abalar a multidão. Dois orques na entrada, só fazendo a seleção. Ninguém entra sem birita ou talvez uma poção. Vários goblins segurança cuidando da situação, e o ogro na carrapeta segurando o batidão. Lá dentro tá lotado, mó aglomeração. Chega mais outro também e vem ficar estragadão. As fadas tudo rebolando bem no meio do salão, e troll bem boladão batendo o pé forte no chão. Desce, desce o popozão, é bater inteira tomando todo o salão. Se um humano aparecer, vira churrasco de dragão. Um smork vem ostentando com seu belo medalhão, vai gritando feito um louco, vem pro bonde meu irmão. Lá no baile dos smork não tem qualquer complicação, vem chegando os monstros tudo bem pro meio do salão. Desce. Bem, bem, bem vai trucidar você.